Esse podcast é uma produção do Escolha Segura. Olá, olá, amigos do podcast do Escolha Segura. Eu sou o André.
E eu sou o Dante.
E hoje vamos falar de Galaxy Unpackage 2023, o primeiro grande evento da Samsung para mostrar suas novidades para esse ano. E no evento de hoje, falaram aí de notebooks e novos smartphones. Eu tô aqui com o Dante, talvez o maior especialista Samsung do time Escolha Segura.
Será?
A briga é boa, né, Dante?
Fala, André, prazer falar contigo. Você que está nos ouvindo também, muito bom ter a presença de vocês aí escutando o nosso podcast. Vamos explorar esse mundo Galaxy hoje com novidades boas e algumas até surpreendentes, que foram esses notebooks, que a gente vai começar por ele, né?
É, isso aí. Hoje a gente nem vai ter recado, porque o recado é aquele de sempre. Manda mensagem pra gente através do Spotify ou através do e-mail, podcast@escolhasegura.com.br. Manda mensagem no Spotify, a gente vai ler aqui, a gente conversa, continua aquele papo gostoso que a gente tem na seção de comentários. Mas vamos lá hoje, rápido e claro aqui falar das novidades, porque é o seguinte, a Samsung trouxe 3 novos notebooks para o mercado nesse Galaxy Unpackage 2023. O Galaxy Book 3 Ultra, que é o mais potente de todos, o Book 3 Pro 360, que é um notebook que gira, por isso o nome de 360, e o Galaxy Book 3 Pro, que é a versão de entrada, por assim dizer, do Galaxy Book 3. Algumas coisas muito interessantes sobre esses notebooks é que eles já trazem a 13ª geração de processadores Intel. Então, na versão Ultra, a gente tem Core i7 ou Core i9. Na versão 360 e na versão Pro, são Cores i7. E o que mais me chamou a atenção é o fato das telas serem AMOLED com 3K de resolução. Telas maravilhosas, né, Dante?
Ah, eu gostei muito da configuração. Posso falar até desse i9. Deve ser o 13900K, que eu conheci ao vivo na Colômbia no lançamento, que eu fui pela Intel e vi o poder de fogo dele por lá. E tô ansioso para ver, eu testei faz muito pouco tempo, no segundo semestre do ano passado, o Galaxy Book 2 Pro. Então já tô louco para pôr a mão nesse aí, gostei muito. E especialmente porque o Galaxy Book Ultra, né, que agora a nomenclatura Ultra também chegou nos notebooks, traz uma RTX 4070, né?
Absurdo.
Tudo isso com uma tela AMOLED em 3K, ou seja, vai ser muito legal para quem gosta do máximo, do máximo, do máximo. Não quero nem imaginar os preços desses notebooks, mas eu acho que é uma série muito legal. E assim, vou só me estender um pouquinho, André, porque testando o Galaxy Book 2 Pro e tendo um Samsung Galaxy de smartphone, eu consegui perceber o quanto essa integração entre notebook, mesmo sendo Windows, e um telefone Android, mas os dois com o ecossistema da Samsung, ela é muito, muito, muito boa. Samsung vem aprimorando cada vez mais o seu ecossistema e os notebooks estão cada vez mais maduros nesse processo de integração. Eles anunciaram novidades também no ecossistema deles, então eu acho que vai ser uma coisa muito bacana de se ver.
Muito bom, muito bom. Esse Galaxy Book 3 Ultra, aliás, começa em $2,200, o Book 3 Pro 360 em $1,700 e o Book 3 Pro em $1,450. Preços lá para os Estados Unidos, né? A gente tem que ver quando chegar aqui no Brasil, se chegar todos os modelos também, né? Porque pode ser que eles escolham trazer só o de entrada e talvez o 360, deixa o Ultra de fora. Enfim, o que mais chama atenção de fato nessa linha é que a linha Ultra Premium da Samsung para rivalizar diretamente aí com os MacBooks Pro e MacBook Air. E eu achei bem interessante. Cara, o fato de ter uma RTX 4070 em um notebook muito fino Porque, poxa, é finíssimo. E ultra portátil me deixou meio assim... Poxa, como que eles conseguiram, sabe? Porque, cara, 16 milímetros de espessura é muito pequeno. É muito compacto pra uma 4070.
Não, é isso. E assim, eu não vi nessa parte da apresentação, mas normalmente esses notebooks da Samsung, eles são da iniciativa Intel Evo, que pede notebooks finos com menos de 1,5 kg. Então, conseguir trazer esse poder pra... É até um desafio na dissipação de calor, né?
Sim,
porque
sim.
Porque você tem que ter ali um water cooler que resolva realmente o problema, mas eu tô muito curioso pra ver. E vou dar um palpite aqui, posso estar errado, depois a gente revisita esse podcast pra saber se eu acertei ou não. Mas eu tenho a impressão de que a Samsung vai trazer primeiro o Book 3 360 junto com o Pro, e depois de testar o mercado, ela vem com o Ultra no segundo semestre.
Provavelmente, que foi o que aconteceu com os tablets, né, do Tab S8. Que inclusive tiveram aí dois eventos, né, separados aí para poder lançar o Ultra e os outros, né? Inclusive,
exato.
Dante é um ávido usuário de Tab 8 Ultra, o gigantão dos tablets.
Ele virou meu notebook de uso externo. Quando eu vou para escolha segura, eu vou com ele agora.
Olha só.
Comprei a capa teclado, que é um custo à parte.
Nossa, que legal.
Ele virou meu notebook de rua, quando eu preciso. Então, como ele tem um chip... Eu uso 5G nele, então eu tô conectado em qualquer lugar, com a minha galeria, com as minhas notas do Samsung Notes, com tudo que eu preciso ali.
Maravilhoso. Bom, vamos partir então para os smartphones. A Samsung trouxe o Galaxy S23 Ultra, S23 Plus e o S23. Atualizações das versões que foram anunciadas no ano passado, né? Então a gente tem a estabilização, por assim dizer, da linha Ultra sendo a mais potente, mas não a mais potente porque tem mais hardware nem nada, mas porque tem a canetinha. Dante, eu sempre falo da canetinha, o quanto é... legal, sei lá, o quanto é diferente usar um smartphone com a S Pen, né?
Exato. Posso dar um pouquinho de contexto, André, pra gente...
Por favor,
explicar,
por favor.
Explicar legal pro ouvinte que tá ouvindo o nosso podcast, internauta que tá ouvindo o nosso podcast, porque assim, só quem veio do nada é o Macunaíma que surgiu no meio da Mata Virgem. O resto todo mundo tem uma história.
Beleza, perfeito.
Esse é o quarto ano que a Samsung tem uma pegada de trazer três aparelhos. Então começou em 2019 com a linha S10, que veio com três. Só que ainda tinha o S10e, que era aquele versão menor, os compactos. Acho que você teve um S10e, não foi?
Eu tive, amava. Eu tenho saudades até hoje do S10e.
Exato. E para o André e mais os três fãs de smartphones compactos...
Três...
André... E dois deles na escolha segura, inclusive, que é o André e o Bruno.
Sim.
Mas a Samsung abandonou essa nomenclatura aí e vem trabalhando desde 2020 com o nome da linha, né? S23, S23 Plus, 23 Ultra. O que aconteceu nesse meio tempo? A linha S20 foi essa primeira com Ultra. A linha S21 foi a segunda com Ultra, com S21 Ultra. E que ela passou a ter uma coisa que é muito importante para explicar onde a gente está no assunto da canetinha. Que foi a primeira a ter compatibilidade com uma S Pen. Mas era
perfeito.
Uma S Pen que não vinha embutida nele como os Notes.
Perfeito.
E aí as pessoas começaram a se perguntar, tá, veio uma linha S que aceita caneta. Naquele mesmo ano, veio um Fold que aceitava a caneta e não veio um Note que completaria 10 anos.
Uhum.
O que aconteceu dessa brincadeira? S22 Ultra chega com formato de Galaxy Note e caneta embutida. E aí a Samsung se viu naquela de, tenho que lançar um celular por ano e vou lançar o S23 Ultra. Se você olhar para eles, especialmente o S23 Ultra, que é de que a gente vai falar um pouquinho mais agora, ele praticamente não tem diferença visual quando você olha para o S22 Ultra.
Uhum.
É o mesmo formato de câmeras, a mesma textura de vidro da traseira. Muda um pouco a curvatura da tela.
Sim.
É, que ela tá um pouco mais abaulada, um pouco mais arredondada e sem uma depressão grande como tinha no outro. Mas, basicamente, essa versão da S23, por exemplo, para mim, que vi o evento, é o estágio de maturidade dessa pegada da Samsung. O S20 Ultra, ele foi o primeiro Ultra, ele ainda tinha muitos pontos, especialmente na câmera, que eram testes que a Samsung estava fazendo.
Uhum.
Foi a primeira de 108 megapixels, tinha ainda muitos problemas de foco, ele demorou para se acertar com isso, e aí a Samsung fez um aprimoramento no S22 Ultra, que já corrigiu esses problemas de foco, e inclusive até o E-Mate KBG deu a ele o título de smartphone do ano, daquele ano, pelos...
Sim.
Best Improvement, né? A maior melhora de uma geração para outra, que foi dessa. E aí a Samsung pegou esse conjunto de câmeras e replicou no S22 Ultra.
Uhum.
Com alguma melhora ali de hardware, trouxe o Nightography, que é um nome esquisito para explicar que hardware e software trabalham juntos para melhorar a câmera noturna. E aí no S23 Ultra você tem a maturidade disso. Com a estreia de uma câmera de 200 megapixels, mas eu vou ficar na canetinha, que é, para mim, a melhor experiência que você pode ter com um smartphone Galaxy, porque ela realmente te dá produtividade em outro nível.
Eu concordo 100%, porque desde o Galaxy Note eu venho intercalando aí. Quando sai um smartphone com canetinha, eu tento pegar, usar um pouquinho, ter a experiência, porque, de fato, a S Pen é um game changing, no final das contas. Eu sempre falo aqui no podcast, inclusive, que se você tem a possibilidade de ter um smartphone com a S Pen, vai embora, cara, porque muda muito a forma com a qual você interage com o telefone, é muito legal. Mas, bom, vamos falar um pouquinho das especificações e depois a gente fala de preços e disponibilidade, porque assim, ó, o S23 e o S23 Plus são muito parecidos entre si. O que muda, claro, é tamanho e, consequentemente, bateria. Então, o S23 tem 6.1 polegadas de tela e o S23 Plus tem 6.6 polegadas de tela. Ambas Full HD, ambas com 1750 nits de brilho, o que é bem interessante. HDR com 1200 nits, tela, né, HDR de até 1200 nits no modo padrão e taxa de atualização de 48 a 120 frames por segundo. A diferença, talvez principal, é que o S23 começa em 128 GB e vai até 256, e o S23 Plus começa em 256 e vai até 512. A câmera deles, as câmeras, na verdade, são iguais. Então, câmera de selfie com 12 megapixels, grande angular também com 12 megapixels, principal com 50 megapixels e a de zoom óptico, né, de 3x de 10 megapixels, permitindo aí até os 30x de zoom digital. E aí a outra mudança é que o S23 tem 3.900 mAh de bateria, enquanto o S23 Plus tem 4.700 mAh de bateria. Todos os smartphones da linha S23 usam o Snapdragon 8 Gen 2, que é tipo o mais potente, e ele ainda tem o lance de ser feito para a plataforma Galaxy. Então, além de ser potente, eles meio que deram uma tunada, talvez, podem falar assim, que eles deram uma tunada no processador para colocar dentro dos Galaxies, o que é bem legal. E todos eles têm Gorilla Glass Vitus 2, IP68, carregamento de até 45 watts, 5G e tudo mais. Bom, é basicamente isso, falando de especificações. Alguma coisa a comentar sobre S23 Plus e S23, Dante?
Para mim, eu vou ficar primeiro na questão estética, né?
Sim.
Agora a linha toda tá conversando, né? Não tem mais aquele bump ao redor das câmeras para dar uma identidade visual que era da linha S21.
Uhum.
Eles estão mais alinhados do que o S23 Ultra. Eu gosto dessas câmeras soltas assim no nada.
Sim, também gosto.
Esse módulo sem câmera. E especialmente eu acho que a melhoria de bateria neles, o S23 Plus já está em 4700,
uhum,
que é um número bem bacana para um celular que não é tão grande.
Sim. Sabe uma coisa que me incomoda no design? Mas não é que incomoda, mas é que eu gostaria que fosse diferente, que o S23 Ultra seguisse as mesmas bordas arredondadas do S23 Plus e do S23 normal. É porque ele se difere dos outros dois, dos irmãos menores, por assim dizer, sendo um pouco mais quadradão no topo e na borda, tendo essa tela curva. Enfim, ele é mais quadradão. Então, eu gostaria que ele fosse um pouco mais arredondado. Eu entendo que, por conta da canetinha, talvez, não permita esse design meio arredondado, né?
Eu acho que não é nem a caneta. Eu acho que é muito mais pra ter a lembrança ali do design da linha Note.
Pra ser o diferencial, né?
Pra não deixar os fãs de Note órfãos, né? Entre eles eu e o Rodrigo Toledo, nosso amigo diretor de conteúdo, que são fãs da linha Note. Então, acho que pra isso ele precisa ser quadrado, porque não teria, assim, nenhuma grande implicação de design. Talvez a gente, se puder conversar com alguém da Samsung, pode nos explicar melhor. Mas eu gosto desse visual mais quadradão dele. Eu acho que quando você olha, assim, junto com a linha, você sente essa necessidade de, pô, ele podia ser arredondado. Mas quando você tá com ele ali individualmente na mão, você passa a gostar.
Sim, sim. É só uma questão que, olhando os três ao mesmo tempo, assim, principalmente no site, né, que tem as imagens flat, né, de todos, eu falo assim, poxa, esse aqui é diferente. Mas talvez esse seja o ponto, né, ser totalmente diferente. E tudo bem, tá tudo bem também. É só uma questão minha aqui, chatice minha aqui, no, na parte do design da linha S23.
E das specs, eu gostei muito dessa ideia, assim, você acompanha a apresentação também. Fazia muito tempo que eu não vi uma apresentação da Samsung tão geek. Tão focada em especificações, tão focada em jogabilidade, que normalmente quando a gente fala de Samsung, a gente fala de fotografia, a gente fala de desempenho, mas eu acho que essa parceria ainda mais forte de Samsung e Qualcomm com o Snapdragon global agora, trouxe essa visão de explicar, por exemplo, ano passado você tinha na comunicação da Samsung que era um processador de 4 nanômetros, era uma coisa até difícil de você explicar o que são nanômetros, que é um processo em 4 nanômetros, e agora a apresentação ela passou um bom tempo focando em GPU, CPU, em NPU, explicando a melhoria de desempenho, porque realmente agora você tem um Snapdragon que é feito para a Samsung e pela Samsung, vamos dizer
sim,
assim.
Sim, sim.
Ele já vem overclockado assim, de fábrica para Samsung. Então, se você comprar um celular com o Snapdragon 8 de segunda geração de outra marca, ele vai rodar diferente de um Samsung.
Sim.
E aí o público brasileiro vai ser finalmente contemplado e não vai ter um celular como a gente tinha antes, que era a reclamação das pessoas de não ter o mesmo desempenho do Exynos que era vendido lá fora.
Exato. Acabou o choro, de fato, agora, né? De tipo assim, eu vou comprar importado porque tem um chip diferente que é melhor do que... Cara, não. Sabe? Já tá tudo meio que balizado e é isso aí mesmo. E eu achei muito sensato, eu diria, da Samsung trabalhar junto com a Qualcomm primeiramente, né, pra poder trazer aí um chip, eu não diria dedicado, mas talvez talvez seja a melhor palavra, mas dedicado à linha S23, não é qualquer um outro chip aí que vai ter nos, principalmente nos modelos chineses e tudo mais. É interessante, porque, poxa, a Samsung é a marca de Android mais vendida, mais consumida no mundo. E eles têm potencial para poder, talvez, não diria exigir, mas pelo menos sugerir esse tipo de mudança dentro da Qualcomm. E eu achei muito legal. Achei muito legal porque a Samsung tem várias coisinhas que só a Samsung tem, né? Por exemplo, a One UI, que já tá chegando na versão 5.1, se eu não me engano. Tá certo, Dante?
O S23 foi lançado já com a 5.1, que deve ser escalonado aí entre os tops de linha. Então, se você tem um top de linha deles do ano passado ou anterior, já deve começar a receber agora em fevereiro, março.
Perfeito.
Pra nós que temos e Fold 4, também acho que já meio de fevereiro até começo de março deve chegar. Então, eu acho que realmente, assim, essa questão de você ter um chipset, ou para ser mais correto, um system on a chip.
Boa.
Feito somente para essa linha é interessante, porque assim, é quem realmente compete de fato com o iPhone. Eu pude testar outros tops de linha nesse último ano e você vê que ainda tem uma diferença, você vê que ainda tem uma distância, sobretudo nas câmeras. Então, como a gente pensa no celular com uso para tudo, especialmente para a gente que produz conteúdo, não tem como não olhar para as câmeras. E então, nesse ponto, eu acho que quem consegue competir de fato com os iPhones é ali a Galaxy S. Então, acho justo que ela tenha realmente essa atenção maior da Qualcomm.
Perfeito, perfeito. Eu acho que, no final das contas, a gente tem muito a ganhar. Tudo bem, talvez você não vá agora para um S23 direto no lançamento, mas daqui a um tempo você pode pegar esse smartphone numa promoção boa, alguma coisa, você já vai meio que tirar vantagem. E outra, isso meio que leva para o futuro, né? Para as próximas gerações de Galaxy S23, de Galaxy S, na verdade, né? Aí a gente espera o S24, S25 e aí vai.
E, por exemplo, a gente está falando hoje de uma coisa que a gente não imaginaria falar há um ano e meio, talvez, que é Ray Tracing em jogos mobile.
Isso foi muito legal.
E talvez daqui um ou dois anos a gente vá olhar para o A75 e vai falar que ele vai ser o primeiro a ter Ray Tracing numa linha A.
Sim, sim.
E muito provavelmente o A75, vamos chamar assim, vai ser o primeiro com uma câmera de 200 megapixels e assim vai. Então quando a gente olha para essas inovações, eu sempre penso nisso. Hoje elas estão chegando no principal celular, mas daqui dois anos elas vão estar muito mais massificadas.
Sim.
Hoje você tem celulares simples com câmeras de 108 megapixels, celulares abaixo de R$2.000 com câmeras de 108 megapixels. E quando a gente falava de 108 megapixels, eu lembro do primeiro que eu vi, que foi o Mi Note 10 da Xiaomi, era um absurdo, você não imaginava aquele tanto de megapixels, não sabia nem pra que que usava.
Pra que que eu preciso desse número todo, né, moço? Toma aí.
Exato. E depois era só descobrir que era só dividir, você tinha foto de 12 megapixels, tá tudo certo. Eu acho interessante isso. Então a gente tá vendo, e acho que pra mim, o que mais me pegou é isso. Foi a apresentação da Samsung, que obviamente focou em câmeras, obviamente focou no metógrafo, porque é isso que eles vendem, uma capacidade de fotografia e especialmente de vídeos. Eu senti muito isso. Assim, falaram muito de vídeos. Tiveram até a versão própria ali do Shot on iPhone, que é o filmado with Galaxy.
Uhum.
Mas especialmente foi uma apresentação muito mais geek que as outras que eu tô acostumado a ver. Falou muito em jogabilidade, falou muito em processador, falou muito em desempenho de hardware, que não era o natural da Samsung.
Muito bom. Eu gostei da apresentação com como um todo, eu achei bem sucinta, bem direta, mas sem perder esse lado geek, né? Como você tá falando, sem perder esse lado pra gente que gosta de parte técnica, que a gente que é chato dessas coisas, que querendo ou não, a gente é nerd também.
Como diz o internet, a gente almoça transistor e janta componente, né?
Então... Exatamente. Acho que esse é um bom resumo. Bom, vamos falar de disponibilidade então, Dante, porque eu acho que essa é uma das grandes novidades dessa linha S23, porque pela primeira vez o Brasil está recebendo o lançamento junto com o mundo. Então já está disponível para você comprar o seu Galaxy S23, S23 Plus ou Ultra, ou os notebooks ainda não, mas os smartphones já estão disponíveis no Brasil, inclusive já quero testá-los.
Exato. André, acho que eu vou fazer você feliz, então, mesmo que indiretamente, porque a gente está gravando hoje no dia 1º de fevereiro, no momento que terminou a live de lançamento. Eu ainda tô vendo a live shop da Samsung aqui, que é aquele posterior que tem as promoções.
Sim.
E ainda hoje eu acho que eu vou dar de cara com esses celulares, porque tem um evento nacional que eu vou acompanhar. O Bruno tá em São Francisco pro lançamento internacional. Eu tô indo daqui a pouco ver o evento nacional. Então acho que eu já vou colocar a mão nessas gracinhas hoje mesmo.
Então pega um pra mim lá escondido, depois a gente conversa com a Bia, depois a gente conversa com a Carol, depois a gente dá um jeito aí, mas pega um escondido, coloca na mochila e traz pra mim, Dante, por favor.
E eu acho que, assim, é histórico porque há muito tempo, eu estou tentando lembrar não só a Samsung, mas de fabricantes de smartphones como um todo, as OEMs, para usar o termo correto, quando que a gente conseguiu ter um lançamento Brasil, disponibilidade Brasil, no mesmo dia que a disponibilidade global. Poder comprar no Galaxy S23, 23 Plus ou 23 Ultra hoje, no dia do lançamento, é uma coisa que eu não vou dizer que é a primeira vez que eu posso errar, e os casos históricos podem ter acontecido a ponto de trair minha memória, mas nos últimos 4 anos eu não me lembro de ter visto. Então isso é histórico. Mas também eu vou usar um termo que eu usava antes de trabalhar na Escolha Segura, quando eu escrevi essas pautas de lançamento de celular Samsung, que é a gente tá mantendo o perigoso patamar de 5 dígitos no preço do aparelho. Posso soltar aqui preço, André?
Por favor, por favor. Vai que vai.
Então vamos lá. Galaxy S23 nas cores preto, verde, creme, violeta, grafite e lima, que eu não sei qual que é essa cor, mas é uma cor que está disponível apenas na loja online da Samsung. Eles começam com 5.999 para 128 GB, 6.499 na versão de 256 GB. Partindo para o Plus, que já começa em 256, ele está 6.999, o famoso R$7.000, e o de 512, R$8.000. Galaxy S23 Ultra, nas cores preto, verde, creme, violeta, grafite, e aí 3 cores exclusivas na loja online de Samsung: lima, vermelho e azul, e eu já quero esse vermelho hoje, mesmo não tendo dinheiro para isso. Então o S23 Ultra começa em 256 por R$9.499, 512 por 10...
8.549.
Promoção? Só se for promoção, porque a...
Ah, não. Desculpa, pode continuar. É porque é preço de à vista. Desculpa, foi mal.
Então vamos lá. S23 Ultra começa em R$9.499 na versão de 256, R$10.499 na versão de 512 GB, e se você quiser 1 TB, você paga R$12.499. Tô vendo aqui Samsung. Pra quem tem cartão Samsung, você paga em 24 vezes. Casas Bahia oferecendo até 30 vezes. Uhum. E provavelmente você comprando agora no lançamento vai ter alguns brindes. Eu ouvi algo sobre Galaxy Buds Pro e tudo mais.
O que que acontece? Se você comprar até o dia 3 ou 6 de março, eu preciso checar essa informação e eu vou colocar certinho na descrição do podcast.
Até dia 5 de março, tô com a tabela aqui.
5 de março, você vai ter o dobro de armazenamento e também você vai ganhar um fone de ouvido. Então, se você compra o S23 de 128, automaticamente você vai receber o de 256. E aí, a mesma coisa para os outros. Se você pega o S23 Plus... de 256, automaticamente você recebe o 512 e um Buds 2 Pro. A mesma coisa acontece com o Ultra. Se você pega 256, automaticamente vira 512 e aí você também recebe um Buds 2 Pro. Você falou das cores exclusivas da loja Samsung e são 4, na verdade. Grafite, lima, azul e vermelho pro S23 Ultra, e grafite e lima nas outras versões. Lima é um verde desaturado, meio fluorescente. Tipo caneta fluorescente, caneta marca-texto.
Tá.
É essa a cor do lima.
Que deve ser o famoso laranja-lima, que eu não fiz associação na hora que eu tava lendo.
Ah, boa. Mas é verde, não é laranja, é verde.
Mas a cor de laranja-lima.
Que é verde.
É um pouquinho mais verde.
Tudo bem, Dante, tudo bem. Eu tô te enchendo o saco agora.
Não tenho culpa que a língua portuguesa nos traz esses percalços.
Exato, exato. Bom, essas aqui são as nossas informações aqui logo após o término do evento da Samsung. Como o Dante falou, a gente vai tentar aí um representante oficial da Samsung para falar um pouco mais, principalmente de câmera, principalmente dessas novidades, talvez do SoC, né, do System on a Chip novo aí da Qualcomm para essa linha S23. A gente queria gravar e soltar esse episódio rápido para trazer as novidades, porque, poxa, talvez é a linha principal de Android no mercado atualmente e são muito importantes. Então, é bem provável que você vai ver aí no futuro novos Galaxy S23, S23 Plus e Ultra rodando aí na rua, na mão das pessoas. E aí você já vai saber aqui, através do podcast, quais foram essas novidades, não é mesmo, Dante?
Exato. E é importante a gente falar uma coisa também. Você que tem um S22, S22 Plus ou S22 Ultra, tenha calma.
Boa.
Porque assim...
Fica tranquilo.
O Bruno tá lá, já tem vídeo publicado no Escolha Segura. E ele fala uma coisa que eu achei que é muito interessante. O Galaxy S22 Ultra tem, sei lá, 92% do que tem o S23 Ultra. A grande mudança é a geração do chip. Uhum. Mas isso não faz com que o Galaxy S22 Ultra fique ruim de um dia pro outro. Ele continua sendo um excelente aparelho. E ele tem uma câmera também que faz um trabalho incrível. E foi, pra mim, foi a principal câmera Android de 2022. E assim, concorrendo em alto nível, porque eu testei os dois com o iPhone 14 Pro Max. Tem um vídeo, inclusive, de comparativo das duas câmeras lá no canal, que você quiser assistir. A gente só explica, eu acho que, para quem quer entender melhor, é uma mudança no tratamento de cores que cada software faz, mas são fotos de qualidade incrível. Eu falo isso porque, assim, às vezes a gente, o marketing, né, ele cria essa sensação de hype, a gente fica ansioso, quer conhecer, mas as atualizações, talvez, de um ano para outro, especialmente do S22 para o S23 Ultra, como foi do Z Fold 3 para o Z Fold 4, elas são muito mais incrementais, porque não, sim, tem mais o que ser inventado, não tem mais o que ser muito aprimorado. Então, assim, quem tem as versões anteriores pode segurar um pouco. Muito provavelmente, quem tem o S21 Ultra também vai ter 85% do que o S23 Ultra faz. É uma questão mais de formato, e talvez assim, pô, eu quero a canetinha embutida porque eu não quero andar com uma case com caneta. E eu que tenho um Fold passo por isso e sei como é. Às vezes é chato, você quer usar a canetinha, mas você tem que lembrar de levar a case é mais volume no bolso, eu entendo. Mas como celular em si, é a mesma coisa. Onde talvez valha? Para quem tem um S20 Ultra ou inferiores. E aí ele talvez faça sentido. Mas ainda assim, a nossa recomendação sempre é Android baixo preço. Daqui 3 ou 4 meses, esse preço de R$9.500 na versão mais barata, do Ultra, por exemplo, vai estar muito mais baixo. E no caso dos S22 e S22 Plus, então eu acho que a diferença também é cada vez menor. Ele já tem o conjunto de câmera, talvez seja, basicamente, tem as mesmas especificações, e mude o sensor. Uhum. E mude uma questão de software, que às vezes, você esperar esses 2-3 meses, chega por atualização de software na sua linha. É lindo, obviamente, é até difícil a gente falar, porque nós somos um canal que também vive de receita com links afiliados. A gente quer que vocês comprem, óbvio, mas a gente também tem que incentivar um uso consciente.
Um consumo consciente, na verdade, né? Porque...
Um consumo consciente. Então, se você quer comprar, óbvio, é uma decisão muito pessoal sua. Mas o que a gente quer dizer assim, espere o melhor momento para isso. Ou se você não tem necessidade de trocar, não troque. Espere daqui a um ano. A gente vai ver mais mudanças. Por exemplo, se você olhar para o S10 Plus de 2019 e o S23 Ultra de 2023, você vê um salto gigante. Mas se você olhar do 22 para o 23, você não vê grandes evoluções. E não sei se eu me fiz entender, André, mas era esse alerta que eu queria dar.
Sim, sim. Você tem toda razão, porque incrementa... É aquele lance, né? Para quem já tem o S22, S22 Plus e Ultra, subir para o S23 talvez não faça sentido. Mas sei lá, se você já tem um S20, um S21, talvez já comece a fazer sentido. E esse lance de o percentual de que um que já tem para esse novo é muito real, assim. Porque são incrementos. É ano após ano. Não muda todo ano, né? Não dá eu gosto dessa expressão, não dá uma volta 360, tipo, você gira e volta pro mesmo lugar, né?
Exato.
Mas tudo bem. Não é assim todo ano, né? Mas incrementos constantes e consistentes podem fazer a diferença. Eu acho que isso que é o importante. E eu acho que é aí que entra o nosso trabalho de reviewer, né? Validar se essas mudanças são boas e, melhor, para quem são boas.
Exatamente, eu acho que é isso. Para quem faz sentido, quanto faz sentido. Por exemplo, os preços de lançamento sempre são muito altos. Mas se você comprar um Buds 2 Pro, por exemplo, individualmente, você vai gastar bastante ainda. Eu fui ver, ele ainda não tá barato.
Ainda tá mais de R$1.000.
Exato. E você, então assim, você poder ter um brinde dessa qualidade, que é um fone incrível. Tem o Galaxy Buds Pro, que só não me dou bem com ele porque realmente ele ficou grande no meu lóbulo, mas é um fone de uma qualidade incrível que vai funcionar muito bem com o seu Galaxy. E você ter o dobro de memória é uma excelente promoção. Se esse for o seu caso. Se esse não for o seu caso, talvez esperar um pouco mais vale a pena.
E a Samsung ainda tem o lance de você assinar. Eu tenho experiência de assinatura de smartphone, acho muito legal. E já entraram aí os S23 no lance de assinatura no Porto Tech Fácil. Não é patrocinado esse episódio, poderia ser, mas fica aí a dica para vocês. Inclusive, a gente já fez um episódio aqui falando de assinatura de serviços. Então, ouve aí, pode ser interessante para você tirar as suas dúvidas. Eu já estou com a mãozinha coçando, Dante, coçando.
É, você que assina já está dentro da parcela, de repente fazer a troca ali é uma boa ideia, ter e poder trazer conteúdo, ter e poder experimentar, porque a gente, no final das contas, a gente gosta de experimentar, gosta de diversas tecnologias funcionando na mão, vale bastante a pena.
Exato. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Dante, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui hoje.
André, sabe que é sempre convocação, me chamou, eu tô dentro. A gente adora falar de tecnologia e ainda mais quando a gente é pago pra isso, né?
Exatamente. Muito obrigado, Dante. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu. E lembra sempre que você pode mandar mensagem pra podcast@escolhasegura.com.br ou também mandar mensagem lá no Spotify, na caixinha de mensagens do Spotify. Vamos ler aqui, vamos trocar essas ideias. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Este episódio foi editado por Kaman Podcast.